essa quantidade de água que tem caído é maior, é igual ou por que de tanto alagamento?
Bom, Garavante, puxa, você fez várias perguntas, eu não vamos tentar clarear e informar os nossos ouvintes o que tá acontecendo. Uma coisa é o total de chuva que cai por um período, normalmente esse período a gente se refere a um ano. Se a gente considerar o serviço de medição de chuva, de clima, na região de Ilha Solteira, começou em 1967 com a CESP. De lá para cá, a Unesp continuou esse trabalho de monitoramento. O que nós temos em relação à chuva? Qual é a quantidade de chuva esperada anualmente para a região? 1.277 milímetros. Quanto choveu o ano passado? 31% a mais. 1.671 milímetros em Ilha Solteira. Em 2008 choveu mais até do que 2009, choveu 1.723 milímetros. 3% a menos do que... Esse ano tivemos 3% de chuva a menos do que o ano passado. Todavia, mas os dois últimos anos foram marcados por chover mais do que o esperado. O que mudou de 2008 para 2009? 2008 nós tivemos um janeiro de muita chuva. 2008 choveu 596 milímetros, 600 milímetros em janeiro. Quanto deveria chover em janeiro? 230. Quanto choveu em 2009, o ano passado? 187. E o diferenciando 2009, que 2009 nós tivemos uma distribuição de chuva mais equitativa. Batemos recordes e mais recordes de chuva em alguns meses. Em setembro, choveu 182 milímetros, quando o esperado era 67. Nunca antes havia chovido tanto em setembro como choveu esse ano. Outubro, novo recorde, esperávamos 111 milímetros, choveu 211. Novembro, esperávamos 143, choveu 206. Dezembro, esperávamos 189 milímetros, choveu 229 milímetros. O que aconteceu? Uma distribuição diferente da chuva ao longo dos meses do ano. Mas os dois últimos anos foram marcados pela quantidade maior de chuva ao longo do ano todo.
Quer dizer, pode chover, na verdade, quando há uma medição de chuva, é uma medição do período. Quer dizer, quando a gente fala que, por exemplo, em janeiro choveu mais, pode ter chovido mais espaçadamente, é isso?
Porque agora perfeito. Nós tivemos, por exemplo, em 2008, dias de muita chuva em janeiro, que causaram, de certa maneira, transtornos também. Às vezes é só que a gente tem uma memória curta e a gente vai lembrar o último evento. Agora, dando continuidade ao seu questionamento, quando você fala Rio Preto alagou, Birigui alagou, Ilha Solteira nós temos menos problema que essas outras cidades, porque nós temos uma topografia bastante plana, né? Nós temos alguns pontos localizados em que nós teremos alguns transtornos quando a chuva vem numa intensidade maior. Opa, o que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer, vamos pegar esse mês de janeiro mesmo. O dia de chuva de maior volume foi no dia 8, 26 milímetros. 26 milímetros não é uma chuva muito intensa, muito forte. Depende como o volume total, depende como ela veio. E é o que nós estamos assistindo. Estamos assistindo uma pancada de chuva e daí a pouco o sol se abrindo. E é o que tem acontecido. Que são chuvas, não são chuvas de frente fria, que chovem em toda uma região. São chuvas de advecção, chuvas que se formam a partir do calor intenso. A partir de ilhas de calor em que a massa de ar começa a subir para o ponto mais alto, até que ela encontra uma resistência lá em cima e cai sobre uma pequena região, que normalmente nunca mais do que 6 quilômetros. E aí tem o homem no processo. O que nós assistimos é uma impermeabilização do solo cada vez maior, em que as pessoas constroem e aquela água que deveria infiltrar antes de chegar no ponto mais baixo, ela imediatamente se desloca para o ponto mais baixo e, com isso, causando os transtornos da inundação que a gente está assistindo em São Paulo, em todas as cidades em que tem uma declividade mais acentuada. Vamos ficar no exemplo mais conhecido, que todos nós vamos até São José do Rio Preto, as três principais avenidas de São José do Rio Preto, como a Abade Bacite, a Andalói e a Murchid Onze. O que que nós temos? Toda aquela área mais próxima do Rio Preto, onde esses três avenidas que embaixo passam córregos, vão entregar no Rio Preto. E toda essa área próxima está totalmente impermeabilizada, sem pontos de infiltração. A água cai, mesmo uma chuva não tão intensa, mas como ela não tem como infiltrar, ela corre para o ponto mais baixo. Estando próximo do rio, o rio enche. E ainda tem a parte de cima, lá do Jardim Vivendas, pegando no exemplo da Andaló, lá do Jardim Vivendas, toda essa água está descendo e vai encontrar um engarrafamento de água embaixo. Então, sem condições de escoar, ela enche rapidamente, pegando muitas vezes os munícipes, motoristas de surpresa e causando o transtorno que a gente assiste. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
É verdade.
E aí ela faz o estrago, porque a força da água ela é muito grande. O que exige dos nossos administradores públicos? Cada vez mais investimentos na prevenção desses fenômenos, com a retenção de água, a criação de piscinões, a criação de áreas verdes e no campo a conservação do solo, a recomposição das matas ciliares, tudo isso para a gente segurar essa água antes que ela chegue no ponto mais baixo.
Porque acaba até, como a gente viu aí em alguns eventos, arrastando pontes, né? Ela, na força da água, às vezes as pessoas subestimam, né? Não dá para passar aqui e acaba perdendo até a vida quando vai passar aí por uma inundação, não é? Fernando, esses dias agora tem chovido muito na nossa cidade?
Não, tem chovido bastante, né? Mas depende do que...
A quantidade.
Depende do enfoque. Nós, na agricultura, consideramos dias de chuva apenas quando as chuvas são superiores a 10 milímetros. Por quê? 10 milímetros ela é capaz de pagar a conta da evapotranspiração, da necessidade de água das culturas. Então nós não contamos como dia de chuva quando ela vem num volume inferior a 10 milímetros no dia. Nesse sentido, nós teríamos só 5 dias de chuva em Ilha Solteira. Mas, para a população geral, o que conta é choveu.
Choveu, mesmo que seja um pouquinho, choveu.
Choveu. Né? E aí, quase todo dia choveu. Nesse sentido, veja, no dia 8 nós tivemos 26 milímetros. E depois, todos os dias, até ontem, dia 20, choveu, né? Choveu 9 milímetros, 7 milímetros, 14 milímetros, 2 milímetros, ontem 2,3 milímetros, ontem 3,6 milímetros, e acaba trazendo na memória da população que, olha, está chovendo bastante, está chovendo bastante. Ontem mesmo, ao chegar na escola, eu esperei a chuva passar, esperei uns 5 minutos no carro, porque eu não estava com vontade de me molhar. Passou 5 minutos, a chuva passou, o sol abriu, mas foram só 2,3 milímetros. Mas o que nós temos? Nós temos as condições climáticas com uma umidade relativa elevada nesse janeiro e uma alternância entre sol e chuva, ou seja, é bom levar o guarda-chuva.
Sempre a tiracolo, né? Deixar sempre próximo, né? Hoje, por exemplo, a umidade relativa do ar e a temperatura agora, nesse exato momento, você tem essas informações?
Olha, eu teria que ir até outra sala.
Você buscando os dados só para a gente fazer esse resumo. Ô, Fernando, eu agradeço a sua participação e é bom sempre a gente falar que nada acontece por acaso. O que você colocou aí, e hoje quando a gente tomou um cafezinho da manhã lá na Pão Gostoso, que é costumeiro tomar um café de manhã lá, você colocava que não adianta, se o homem construir, impermeabilizar o solo, não adianta chorar depois, não adianta reclamar, porque com certeza as inundações irão acontecer, né?
Não seria bem assim, o Caravante. O que nós, se o homem impermeabiliza, o homem tem que dar condições para absorver os fenômenos da natureza. Isso significa que todas as obras nas cidades, Caravantes, são dimensionadas para uma intensidade máxima de chuva, né, e para uma probabilidade de ocorrência. O que nós temos que fazer é novos investimentos ou maiores investimentos para que as estruturas hidráulicas nas cidades ou mesmo no campo tenham condições de absorver essa intensidade de chuva. Temos que ter uns coeficientes de segurança superiores ao que a gente vem adotando normalmente nos projetos hidráulicos. Isso não tenha dúvida, em física, matemática e economia não existe milagre, Caravante. E a conta do carnaval, se você pular, você vai pagar na quarta-feira de cinza. Ou seja, se você não quer ter transtorno, investimentos maiores serão necessários para absorver toda isso, toda essa história. Acontece que quando tudo está bem, quando a chuva vem fraquinha, essas obras só aparecem quando acontece uma intensidade maior. Daí muitas vezes a gente optar por projetos menos conservadores, entendendo menos conservadores como projetos de magnitudes maiores para absorver volumes maiores de água.
Tá certo, então. Fernando Tangerino, obrigado pela participação dentro do nosso noticiário.
Não, disponha, estamos na área de hidráulica e irrigação da Unesp Ilha Solteira, está à disposição de toda a comunidade para prover informações de modo que a sociedade possa se beneficiar dos equipamentos e da estrutura que nós dispomos aqui na Unesp.
Um grande abraço, Fernando.
Um abraço para você e todos os ouvintes.